Olá, 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 bom dia. Cadê João?
Vou te chamar aqui. Joaninha, tá vendo? Foi?
Olá, finalmente!
Tá vindo alguma coisa aí? É
Mas
um,
é que
não sei que.
deve ser com o meu, porque já na semana passada eu tive esse problema com uma amiga. Portanto, não sei o que é. Já desinstalei, já voltei a instalar, mas bom.
Pois. Mas como é que você vai? Como é que faz o negócio que você colocou de doação para eu ajudar? Eu não sei nem como é que põe isso, porque estava no seu, né?
Era antes, deixa estar, é antes de entrar em direto. Eu depois ajudo-te a fazer isso para os teus,
Ah.
mas para este já não dá. Olha, a Ilga fica a abrir. Se quiserem contribuir para a Ilga, visitem Ilga aqui no Instagram e doem, porque a causa, claro, é próxima de todos nós. Já agora, Aline, agora isto é no teu Instagram, mas vou ter de fazer aqui um bocadinho de papel de apresentadora, se não te importas. Antes de mais, muito, muito obrigada por teres aceitado o convite de fazer parte aqui do Psicoterapia. Nós conhecemos-nos na prova oral com o Fernando Alvim e
Oi.
desde aí já falámos bastante, até já participei no live teu. Para quem está a chegar agora e segue a Aline, eu sou a Joana Gama, sou apresentadora de rádio, de televisão, humorista e essas tretas, e tenho um podcast chamado Psicoterapia, onde falo abertamente sobre os meus desafios de saúde mental. E agora, recentemente, para abrir um bocadinho de diálogo, para tornar o conteúdo um pouco mais rico, tenho vindo a falar com especialistas, de saúde mental e de bem-estar no geral, tudo aquilo que contribua para a nossa felicidade, para desmistificarmos esta questão e também para a sensibilização. Nesse caso, Aline, temos que falar de sexo.
Vamos lá,
Não é só
vamos
falar,
falar aí.
temos que fazer, não nós as duas neste momento, que estamos longe.
Não, agora não dá.
Onde é que tu estás? Estás cá em Portugal ou estás no Brasil?
Joana, eu estou no Brasil, porque eu vim passar as férias aqui com a família. Acabei
Sim.
ficando por causa da pandemia, não tem voo para eu voltar. Eu estou presa esperando abrir fronteira, minha filha, para voltar.
Mas ainda bem que agora o teu trabalho é muito digital também e por isso não estás. Não
É,
estás.
não tô muito preocupada, só minha casa que tá aí, carro, não sei o quê, ficou tudo parado aí. Eu falo, meu Deus, aí fica na agonia, né? Porque
Mas o teu namorado
pagando
está aí
as.
em Portugal ou está cá?
Tá aqui também, mas ele tá em outra
Ah.
cidade. É, porque a gente veio passar o final do ano, né, juntos.
Certo, certo.
Aí, pronto, ninguém pode voltar, tá nessa na loucura. Tem que esperar abrir fronteira para voltar de novo, mas
Olha, se
enfim.
quiseres, dá-me a tua chave de casa e chave do carro, que eu posso ir para lá, que eu reparo que tens lá uma varanda ótima, portanto posso ir para lá e
É.
fazer as minhas coisinhas se precisares. Olha, Aline, mais uma vez, muito obrigada. Vamos então falar um bocadinho de sexo. No outro dia eu fiz um live com a minha psicóloga e acabámos por falar um bocadinho de masturbação infantil. Infantil no sentido em que isso para mães como eu, que já veem os filhos a masturbarem-se ou a tocarem-se de alguma maneira e a ter algum prazer com isso, ajuda-nos a perceber que é uma coisa natural, nós queremos ter prazer. É natural queremos ter
Sim.
prazer com o nosso corpo. O que é que aconteceu na nossa vida para o sexo ser uma coisa, está a deixar de ser, mas para o sexo ser uma coisa tão pecaminosa, tão tabu?
Ah, primeiro a repressão sexual que a gente vive, né? Isso é histórico. A gente vem de uma sociedade patriarcal em que, se a gente olhar para trás e pensar um pouquinho na história da sexualidade, era o homem que comandava, a mulher, ela não tinha possibilidade de sentir prazer. É, o sexo era para procriação, era só para ter filho, para ter uma união, um casamento. E tinha algumas questões que eram proibidas, né? Por exemplo, a masturbação era considerado pecado, o sexo oral era considerado proibido em algumas civilizações. É, então, tinha questões que era só mesmo aquela coisa básica, porque você tinha que chegar a fazer e fazer filho, entendeu? Não
Certo.
tinha. Não tinha muito o que divertir. Então, por isso se tornou uma série de tabus, porque ficaram várias interrogações, entendeu, Jona? Tipo assim, por exemplo, uma grande interrogação que foi durante anos até hoje, a questão do orgasmo, né? O que que é o orgasmo? O que que é esse prazer? O que que é essa sensação? Até para a ciência é um pouco complicado isso. E aí a gente vê a masturbação, como você falou, a questão do infantil. Freud tem um estudo maravilhoso que é da sexualidade infantil, e ele diz que começa mesmo o bebê já desenvolver esse lado sexual já de
Exato.
bebê. A partir do momento em quando o bebê começa a pegar no pezinho, a colocar o pezinho na boca, né? A chupar
Claro.
dedinho.
A fase bucal, a fase focal.
Exatamente. Então, ele começa a distinguir essas etapas, que são das etapas sexuais infantil, né? Aí, alguém falou de Mastery Johnson, exatamente. Mastery Johnson tem a maior pesquisa.
Incrível! Esta série que estou a recomendar, a Raquel, Masters of Sex, é então uma série que conversa muito sobre Masters and Johnson, não é? É assim que se diz?
Isso, exatamente. São dois cientistas, americanos e eles foram responsáveis pela maior descoberta do prazer. O que que é esse prazer? Então foram eles que descobriram o ciclo
As
de
quatro
resposta
fases.
sexual. É,
Quais
exatamente.
é que são as quatro fases, Aline?
Na verdade, eles descobriram quatro, mas hoje a ciência. Aí depois
São
veio outro
três.
cientista que se chama Kaplan. Aí foram vindo outros e foram aumentando essas fases. Então hoje a gente, o ciclo de resposta sexual, a gente trabalha com cinco etapas. Que a primeira etapa é o desejo, ou seja, nessa etapa do desejo é o momento de conexão, entendeu, Joana? Tipo assim, ah, eu gosto de alguém, como é que eu vou chegar até aquela alguém, a fase de conquista? Então, a partir daqui, você precisa estimular uma série de hormônios, estratégias, para conseguir chegar até a última etapa. Então, a gente tem o desejo, a gente tem a fase da preparação, que é aquecimento. Aí nessa fase você vai começar a trabalhar, você trabalhou atração aqui, né? Conexão. Então, por exemplo, ai, eu tô interessada em Joana, eu tô apaixonadinha por ela, então tô nessa fase aqui de atração e desejo. Aí eu entro na
Certo.
fase de exploração. Como é que eu vou explorar esse meu sentimento, esse meu desejo por ela? E aí você também vai utilizar algumas séries de questões aqui para trabalhar isso. Depois tem a fase da excitação. Então, essa terceira fase é a fase da excitação, onde você já tá utilizando, por exemplo, nessa fase de excitação, a gente trabalha muito a questão dos pontos erógenos, a questão da preliminar começa a ser trabalhada aqui. E aí a
Certo.
gente entra na fase do orgasmo, que é a fase onde aquela pessoa está se aproximando, aproximando, chega ou não ao orgasmo. E por último, a fase da multiplicidade com a fase refratária, que é você duplicar esse orgasmo, é o que a gente chama de orgasmo múltiplo. Né? A pessoa pode ter vários orgasmos, e é o que o Reiki fala, que é a fase do potência orgástica, que é o ápice daquele orgasmo maravilhoso que poucas pessoas conseguem atingir. Então a gente tem essas cinco etapas, e aí depois vem a fasezinha do relaxamento, que você relaxa, né?
Ok,
E aí
então à medida que o tempo foi avançando, fomos também dando mais importância ao antes do sexo em si, não é? À parte do desejo, do flerte, como o pavão, não é? O pavão usa as penas todas, não sei o quê, nós também sabemos fazê-lo, não é? Sabemos. Diz-me,
Claro, isso
fiquei
foi
curiosa.
interessante.
Diz.
Isso foi interessante, só fazendo um parênteses, porque à medida que a gente foi evoluindo mesmo, como você falou, o Mastery Johnson, eles não descobriram essa fase do desejo do antes. Eles estudaram, eles queriam saber o que que era o orgasmo. Então, no orgasmo, eles tinham fase lá do platô, então eles não tinham fase do desejo. Aí veio o Kaplan e identificou que, olha, para você chegar à fase do orgasmo, você precisa antes ter alguma coisa. E o que que é esse antes, entendeu? E aí foi evoluindo nesse processo.
Diz-me uma coisa, agora relacionado com aquilo que tu estavas a dizer da fase após orgasmo, e que quando há aqueles orgasmos incríveis, mas que nem toda a gente consegue ter, isso não é físico, não é, não conseguimos ter, claro que no caso de algumas pessoas poderá ser físico, mas a maneira como nós estamos a abordar o sexo ainda atualmente está-nos a impedir termos mais prazer.
Sim, e é maravilhoso você falar isso, porque o sexo está na cabeça, e a gente está falando de saúde mental, né? Então,
Exato.
assim, é uma associação muito importante, porque as pessoas acham que o sexo está no órgão genital, mas não está, está aqui. Então, quando você chega nessa última fase, você vai atingir realmente, principalmente para nós mulheres, tá, gente? Estou falando para nós mulheres, que é mais complicado. O homem já é fácil, ele chega, vai lá e consegue ter a ejaculação, que é o ápice do orgasmo. Pra gente, não. Quando a gente chega nessa última fase, a mulher que chega ao orgasmo é porque ela tá super bem no mental dela. Entendeu? Ela tá relaxada, ela tá entregue, ela tá de bem com ela mesma, com o corpo dela, com a autoestima. Então, pra ela é muito mais fácil. Para as mulheres que não estão bem com a saúde mental dela, por exemplo, elas ficam forçando, forçando, é o que a gente chama de fingir o orgasmo. É o que a gente chama de chegar uma leve sensação, mas não é o prazer completo. Entendeu, Joana? Então, é muita coisa aí nesse meio, viu?
Agora fico-me a perguntar, e se calhar algumas mulheres que acho que isso de não ter orgasmos até tem um nome, não é? Ana, orgasmo, não sei.
Anar. Anorgasmia. É até difícil de falar.
Anorgasmia, ok. Como é que nós podemos saber se realmente tivemos um orgasmo ou não? Eu acho que tenho, mas agora estás-me a dizer, ah, se calhar tem ali só uma coisa intermédia. Como é que nós podemos
Então,
saber?
ó, então vamos lá, porque assim tem a sensação, e que vamos falar primeiro da sensação. O que é a sensação? É aquele tremor, aquele arrepio que você tem, aquela coisa gostosa. Então, imagina, você está comendo algo gostoso, um chocolate, algo que você gosta muito. E aí, quando você come, que cai no estômago, você sente aquela sensação: ai, que alívio, ai, que coisa gostosa, eu estou saciada,
Certo,
satisfeita. Nada a
certo.
ver? Então, essa é a mesma sensação da fase de sensação de, vamos dizer assim, mini prazer ou sensação de orgasmo, mas não é o orgasmo em si. O
Ok.
orgasmo, a potência orgástica, é qual é a sensação que você vai ter? É aquela coisa de, eu costumo fazer muita analogia, como se você pegasse um foguete e fosse para a lua, né? Você pegou o foguete e foi, subiu. Ou você começa a estourar pipoquinhas, entendeu, João? Você tem a pipoca, tá lá na panela. Aí daqui a pouco a pipoca começa a pum, 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 pipocar tudo. Esse é
Existe
o.
um crescendo, não é? Não, até perdemos controle.
Exatamente. Você não tem controle. Que você vira os olhinhos, você revira, você tá pegando foguete mesmo. E quando você sobe, a adrenalina é absurda. Então imagina, gente, um foguete indo pra lua. É o orgasmo, entendeu? Então,
Certo.
essa é a diferença. Então, você vai. Quando você quer saber o que que é isso, a sensação é: tô comendo um bolo de chocolate, né? Tô comendo algo muito gostoso e aquilo me sacia. Ai, tô satisfeita. Então, isso é uma sensação. O orgasmo é
Ok.
você ir à lua, minha amiga, e nunca mais voltar. É um negócio louco, entendeu?
Oh, pai, eu gosto tanto como tu explicas as coisas. Então, mas agora vamos passar aqui um bocadinho mais à parte da saúde mental.
Tá.
Fisicamente, o que é que nos acontece quando estamos a fazer sexo? Em que é que nos faz bem, Aline?
Então vamos lá, vou dar outra explicaçãozinha. Eu gosto muito de fazer as analogias para o povo pensar, senão é
Bora,
complexo.
bora, bora.
Então a gente está lá, a gente está no momento mental. O que que vai acontecer? A gente tem vários sentimentos aqui na cabeça, que se chamam vários neurônios, não, neurotransmissores, ok? Então a gente está com os nossos neurotransmissores, vamos supor que é um monte de bolinha aqui. E aí a gente começa a ter relação, a gente se apaixona. Aí o neurotransmissor da paixão, ele faz aí ele vem pagar pra frente, fica todo felizinho. Aí ele vai começando a liberar as sensações. Quais são os neurotransmissores da paixão? É adrenalina, serotonina. Aí ele começa cada vez mais a liberar isso. E você fica eufórica, eufórico. E aí você vai querendo mais, mais, mais. Aí esse neurotransmissor da paixãozinha, ele entrega outro neurotransmissor, que é a ocitocina, que é o do hormônio, da conexão, né? Do vínculo afetivo. Então, os dois estão aqui palpitando, palpitando. Estão querendo sair, estão querendo pular. Aí, o que que acontece? Você vai pro sexo, você começa a namorar. Aí, você tá ali, naquele frisson. A ocitocina vai, aí eu quero mais. Aí, a adrenalina, a serotonina vai, aquilo ali. E aí, você vai, quando chega o ápice do prazer, mistura tudo. Então, todos os hormônios é como se estivessem numa felicidade plena.
Uma
Então, a
orgia de
nossa.
hormonas.
Aí, o que que acontece? A nossa, assim. Aí vem a sensação que você perguntou. Aí, a sensação que tem aqui é o quê? É de total liberação. O que que é o prazer para a mente? É você liberar toda a sua sensação de todo o seu estresse, todos os seus problemas, todo. É liberação. Pensa numa liberação de descarga elétrica, né? Você tem a descarga elétrica. É como se você vai colocar seu dedo numa. Ai, como é que chama em Portugal?
Numa tomada?
Numa tomada, numa tomada. E aí você carrega. Então, para nossa mente funciona assim. Eu estou descarregando todas as tensões que tem aqui dentro. Então, eles vão trabalhar com esses neurotransmissores que vão estar ali feliz, hora triste. Aí, se você perguntar, vamos lá, outro exemplo, para uma pessoa que tá. Vamos pegar esse momento. Estamos na pandemia, tem uma pessoa que
Sim.
está emocionalmente abalada,
Tá
está em casa
pseudo-oprimida, não é? Sim.
deprimida ou deprimido. Aí a gente tem filho, tem escola que não está funcionando, tem vários problemas. essa pessoa, ela não vai para o sexo da mesma forma que a pessoa que está alegre, feliz, com todos os problemas resolvidos. Aí o que que vai acontecer na mente dessa pessoa aqui? Ela já está com a mente destruída, com o emocional acabado. Ela vai sentar lá, ela não vai conseguir com que aqueles neurotransmissores pipoquem aqui, né? Fique felizinho um passando para o outro.
Sim.
Ela vai acionar. Provavelmente, ela já vai vir com o neurotransmissor, o que a gente chama de cortisol, que é o pior que
O
tem,
estresse,
né? O
né?
cortisol deixa a gente super para baixo, deprimido, melancólico, triste. Então, em vez de ativar os que vão trazer felicidade e prazer, ela vai estar lá, ou ele vai estar lá, acionando o cortisol. Ele pode até, ou ela pode estar até fazendo lá os movimentos, pode até estar lá na cama,
Mas não está
mas
lá, está a trabalhar, não é?
exatamente, está a trabalhar. Aí o que é que vai acontecer? Tá pensando na conta que tem que pagar, tá querendo chorar porque isso, tá, entendeu? Então vai estar lá fazendo por fazer, vai estar como se fosse uma pedra
Mas também
parada.
existe outra hipótese, também há outro mecanismo de sobrevivência mental, diria eu, que é pessoas que ficam mais dependentes do orgasmo, da masturbação e do sexo para se sentirem bem nestas alturas, não é?
Sim, a outra hipótese também, que é isso. Eu necessito de liberar essa energia, tá a ver? Então, ou seja, eu tô tão preocupada, eu tô tão tensa, eu tô que eu preciso. Aí o que que acontece? A mente dessa pessoa condiciona essa satisfação, esse desejo, por exemplo, a masturbação. Aí entra o vício, né? Porque eu preciso liberar essa descarga elétrica. E eu vou liberar como? Com isso. Você tá entendendo, João? Então,
Tô.
há essa associação também de pessoas que provocam isso. Eu tô muito mal emocionalmente, mas eu preciso ter essa liberação através do sexo. Entendeu? Porque condicionou o cérebro a isso. Eu tenho
Certo.
alguns casos, eu vejo mais isso entre os meus clientes, por exemplo, homens fazendo isso. Por quê? Inclusive, eu tô falando muito de saúde mental masculina agora, né? Eu tô trazendo muito
Eu
homem
vi,
para
tens
dentro,
agora um
porque
curso só para homens, não é?
Exato, porque há uma necessidade tamanha, Joana, e tem muitos poucos especialistas a tratar com homem. Então, o homem, ele tá com. Ele, o emocional dele, ele não consegue, às vezes, colocar o sentimento para fora, liberar suas emoções, porque o homem traz a questão do ser provedor, a questão do machismo ainda intrínseco. Então, eles carregam muito no emocional dele. E eles não procuram, por exemplo, terapias, não fazem, não procuram
Tem
psicólogos, porque acham
vergonha,
que isso é.
claro.
Tem vergonha, acho que isso é coisa de maluco, né, galera? Então, quem tá aí, por favor, né, homens, vejam isso. E o que que acontece? Eles descarregam na masturbação. É incrível, eu tenho tido muitos homens, casos assim, que eles são casados, eles têm os problemas agora, principalmente no auge desses 1 ano de pandemia, foi o que eu tenho mais atendido. Então, eles têm esse problema e descarrega na questão da
Mas
masturbação.
repara, até um determinado ponto ainda bem, não é? Se nós estamos frustrados e se nos apetece masturbarmos para nos passar isso da cabeça e se deixarmos ser tão negativos para os outros.
Sim, mas aí vem uma questão que pode ser problemática. Por exemplo, eu sou casado, né? Eu sou casada. E eu não estou utilizando isso com a minha parceira, ou meu parceiro, né? Se for uma relação homossexual. Eu estou, por exemplo, ontem chegou um para mim, que a gente estava conversando muito, o cliente, que ele falou assim: olha, eu não estou conseguindo mais, eu tenho que fazer sexo com a minha parceira, mas antes de fazer sexo eu me masturbo. Então
Eu vi
isso não é.
essa resposta. Sim.
Isso não é começar certo. Tá a ver por quê? Você já condicionou o seu cérebro a isso. Não tem problema nenhum você fazer a masturbação, mas não que seja antes de você fazer o sexo com a pessoa.
Então
Você
está
tá
uma pessoa
entendendo?
já cansadíssima, que já esteve a treinar antes, e está outra ali aos píncaros e outra pessoa já toda
Exatamente, olha que loucura, né? Você não precisa. Ok, é massa fazer, mas você não tem que fazer antes de você fazer com uma pessoa. Com a sua parceira ou parceiro na relação homossexual. Então, assim, tem alguma coisa errada aí. Você tá entendendo?
Certo. Olha, eu ia te perguntar uma coisa. Nós estamos agora muito, nós pessoas privilegiadas que nos podemos dar ao luxo disso, de melhorarmos o nosso dia a dia, de vivermos uma vida mais plena, estamos agora com mais atenção a nós próprios, à nossa saúde mental. Ia te perguntar se o sexo é tão importante quanto dormir, por exemplo.
Olha, eu vou dizer a minha opinião pessoal, como Aline, não
Certo?
como especialista, porque eu não sou especialista em sono. Okay. Então, assim...
Está bem, como dormir não... ou como comer, ou seja, será se... eu vou refazer para te sentires mais à vontade.
É.
Será, se... será o sexo uma necessidade básica fundamental para o nosso bem-estar?
Então, isso sim, ele é uma necessidade básica. Ele está entre essas necessidades básicas, porque a gente precisa descarregar essa energia. É, só que assim, eu não sei em que grau tá se a gente olhar para as nossas outras necessidades. Estaria em primeiro, estaria em segundo, estaria em terceiro. Uhum. Eu vou explicar por que já. Mas, por exemplo, para mim, o sono é extremamente importante. Eu, Aline, se eu não dormir 8 horas por dia, eu não consigo frito. Produzir. Eu também, eu não consigo fazer sexo, eu não consigo produzir, eu não consigo escrever. E eu trabalho muito com mental, porque eu escrevo muito. Certo. Então, assim, eu tenho que ter minhas 8 horas de sono, né? Então, por exemplo, hoje, eu tô aqui no Brasil, então a gente tá no fuso horário. Eu sabia que eu tinha que acordar mais cedo hoje para poder fazer isso aqui com você, né? Então,
que horas
ou seja,
são aí?
Agora já são 8h34.
Tadinha, mas é porque eu... e tu aceitaste, tadinha.
Não, mas não tem problema, para mim tá tudo bem. Depois eu tiro o cochilinho, não tem problema. Mas entenda, o sono para mim é importante, o sexo para mim é importante também. Só que a gente consegue viver sem sexo. Entendeu? O ser humano consegue viver sem sexo.
Sim, até há pessoal que é assexual propositadamente, não é?
Exatamente. Tem pessoas que são assexuadas. Então, elas conseguem viver sem sexo. Então, assim, eu não sei que grau de importância o sexo estaria ali. Agora, para cada pessoa, existe uma prioridade. Então, assim, pode ser muito importante para você. Para mim, talvez não seja. Para você que está ouvindo aí, né, galera? Então, coloca aí se é importante ou não para vocês. O sexo.
Agora? Boa.
Coloca aí a importância que tem pra vocês. Se é bom, se não é. Coloca aí. Então, assim, Joana, eu não sei. Pode ser que pra uns seja mais, pra outros seja menos.
Porque eu, se calhar, tenho uma visão um bocado, não sei se será machista da sociedade ou não, mas também não acho que seja machista, porque também aplico isto aos homens, que é ver esta quantidade de hate na internet, do ódio, da bipolarização. Eu acho que anda por aí muita gente mal fodida, percebes o que eu quero dizer? E por isso é que eu estava a dizer que isso é super importante e que também deveria, da mesma maneira que nós pensamos, deverias beber mais água, devias dormir 8 horas de sono por dia, se calhar também devias fazer amor ou sexo, não sei quantas vezes por semana, não é?
É, mas é isso, deveríamos. Só que entra um jogo muito louco, que é esse jogo emocional, que impede as pessoas de estarem fazendo sexo o tempo todo, toda hora, por exemplo.
Ainda bem,
né?
Não é? Para estarmos aqui, sim.
É, exatamente, diferente de dormir. Então, as pessoas se queixam que perderam a intimidade, minha mulher não consegue, não quer mais sexo, ou a mulher diz, meu marido não quer mais sexo, ou meu parceiro não quer mais sexo, enfim. Por quê? Porque num ser humano com duas pessoas há um emocional envolvido. Então, há brigas, há conflitos, há muito amor, excesso. É diferente do dormir. O dormir só é sozinha, o comer só é sozinha, entendeu?
Certo. Lá está, sexo em si, claro que nos traz a dopamina, a oxitocina, essas coisas todas, e ajuda a desentupir o cérebro com hormonas boas também, não é? Mas, por outro lado, também satisfaz outras necessidades básicas, que é essa da pertença, não é? Quando nós fazemos amor com alguém com quem gostamos, depois há outro tipo de sexo também, mas sentimos-nos agarrados, pertencentes ao casal, não é? Numa relação, e o próprio toque é uma necessidade física que o ser humano tem, e se temos sentido isso nesta pandemia, não é? A necessidade de sermos tocados e tocar os outros, e o sexo é como se fosse uma hora ou duas ou 13, vá, se forem chatos, vou brincar, para pôr isso tudo em dia. Aline, diz-me uma coisa, está provado ou tu sentes que alguns contraceptivos podem inibir a vontade de fazer sexo? Isto porque tem vindo agora à baila a questão da pílula de contrair mais riscos para a saúde feminina do que, por exemplo, aquilo que se pensava que a vacina para a Covid, a Astega, tinha. O que é que tu tens a dizer sobre isso para as mulheres que nos estão a vir e homens também, porque isto não é um assunto só para quem tem a pipi, relativamente aos contraceptivos e à inibição de vontade de fazer sexo?
Olha, existem imensos estudos sobre isso, né? Então, assim, há contraceptivos que podem provocar, sim, certas doenças na pessoa. Eu assisti alguns casos de mulheres que tiveram trombose, né? Sabe o que é trombose? Aquela... Sim. Eu não sei se aí é trombose. Que você passa, prende a circulação, né? Uhum. Você trava a perna, você não consegue andar, enfim, por conta de contraceptivos. É mais ou menos isso, né? Trombose. É porque aqui chama trombose, aí eu
Não,
não
é
me recordo
trombose
bem.
também, eu.
É trombose
Trombose,
mesmo? Pronto.
sim.
É, então, tem isso, os estudos já comprovam isso, que tem uma relação muito forte mesmo. O uso contínuo, né? O uso muito frequente. Então, se a gente usar 5, 10 anos, muito direto, pode acontecer alguma coisa, entendeu? Mas, assim, o que
Certo.
eu aconselho, Joana, é realmente a pessoa procurar a ginecologista, que indicou o ginecologista, o médico, porque assim, cada pessoa é uma também. Então, o meu corpo, ele vai reagir de uma maneira, o seu corpo vai reagir de outra. Então, é legal a gente estar sempre sendo acompanhada por quem indicou qualquer tipo de medicamento, ok? Porque isso não pode dar pode dar muito problema no futuro. Eu,
Claro.
Aline, vou dizer eu mesma, eu sou bem contra a contraceptivos, porque assim, não como forma de planeamento familiar, ok? Eu acho que tem que ter planeamento familiar. Mas eu não, eu já usei muito. Eu tenho endometriose, né? Então, minha
Sim.
endometriose é muito séria, muito séria. Eu lido com a endometriose há 12 anos. E eu não, quem tem endometriose não pode menstruar. E eu não menstruo há 10 anos. Eu tomava medicamento há 10 anos. Usei todos os tipos de medicamento possíveis, imaginários. Eu fiz fase de teste com o maior especialista do Brasil, que é doutor Simar Coutinho, que descobriu a injeção, né, a injeção contraceptiva no mundo, foi ele. Eu fiz o teste, fui uma cobaia, e assim, para mim nada funcionou, e eu desisti mesmo, contanto que eu voltei a menstruar tem mais ou menos 2, 3 anos, por decisão própria. Eu falei assim, vou parar de tomar qualquer coisa, porque não, além de não estar me fazendo bem, e eu assumi esse risco, contanto que eu fui para minha ginecologista quando eu cheguei aqui no Brasil, né? Que eu faço sempre os exames anuais aqui. E ela falou: você não pode menstruar, como é que vai fazer? Eu falei: cara, assumi esse risco e eu vou ficar nisso daqui, porque eu já tô cansada de usar todos os tipos de medicamentos e não
Certo.
resolver. Eu prefiro ficar com minha dor, prefiro continuar sangrando e tá tudo bem. Eu vou me resolver aqui, vou fazer trabalhos terapêuticos, holísticos, vou trabalhar minha Kundalini e por aí vai, entendeu? Então foi uma
Sim.
opção minha. Uma
Olha, já
opção
agora
minha.
não sei se conhece, é óbvio que traz acesso a muita informação, ainda para mais sendo tudo uma área próxima, mas seguires aqui no Instagram a Patrícia Lemos, do Círculo Perfeito, ela acabou agora de lançar um livro que se chama Não É Só Sangue. E ela é uma educadora menstrual. É um bocadinho Aline do período, digamos assim.
Boa, vou
Portanto,
seguir.
se quiseres, ela tem informação de forma muito prática no Instagram e era muito giro ver-vos a fazerem um live juntas também. Portanto,
Ai,
aconselho-te.
vou. Oh,
Patrícia
depois você
Lemos,
me
sim.
manda no direct
Olha, a
o
Mariana, sim,
Instagram.
mando, mas a Mariana já pôs aqui, que a Mariana, pelos vistos, conhece a Patrícia. Podes ver aqui no comentário.
Tá, tô olhando aqui para ver.
Ok, então tu estavas
Ai.
a dizer que por teres tido uma experiência tão cansativa com os medicamentos, agora tens uma abordagem mais natural, não é?
É, aí eu decidi para mim mesma ter essa abordagem natural. Ah, ela já botou aqui. Obrigada, Mari. Vou seguir, círculo perfeito. E aí eu tô na abordagem mais natural, porque eu achei que para mim é mais interessante. Eu não sei se no futuro, se alguém criar alguma coisa nova, medicina, alguma coisa que resolva a endometriose, que eu acho difícil, porque não tem cura, aí eu volte a fazer. Mas agora vou sangrar, vai doer. E aí eu tô aqui lidando com o meu sangue de novo, né? Porque é chato.
Super, é chato, mas é super importante. E
Sim.
olha, ainda falando com a Patrícia Lemos, há mulheres que precisam mesmo de ver o seu sangue para sentir bem a renovação. Por exemplo, a minha ginecologista perguntou: mas queres sangrar para quê? Essa hemorragia que tu tens com contraceptivos, nem sequer é menstruação. E eu, está bem, mas eu preciso disso para sentir que é um ciclo novo, que é como se fosse segunda-feira, percebes? Que acabou esta fase, eu preciso dessa lavagem. Portanto, olha, aconselho mesmo vivamente esta página. Aline, o que é que. Isto agora vamos falar aqui um bocadinho da questão de género, só porque também acho que é importante para a nossa própria saúde mental. Eu sinto que, por exemplo, por eu ser um bocadinho mais desbocada, que é o conceito que existe hoje em dia, falar mais abertamente sobre sexo, ainda sou tida como uma porcalhota, ou o que quer que seja. Mas, por exemplo, uma pessoa como eu, que sou mais livre nisso, tenho rapidamente mais a capacidade ou à vontade para ter iniciativa. Tu não.
Ok.
Ter iniciativa no sexo é importante, certo? E nós mulheres não devíamos ter vergonha disso, de precisar. Porque eu queria
Não.
que a conversa fosse por aqui, que é o sexo é uma coisa natural, o sexo faz bem, é necessário ver sexo e por isso, por que não nós tomarmos iniciativa também para o fazer? Não ficarmos à espera do homem. Será que ele me quer?
Então, Mas olha só, é porque as mulheres ainda têm aquela coisa de vergonha, achar que é o homem que tem que procurar ela. E meninas, não tem mais isso. A gente tem que parar com essas questões realmente de gênero. A gente tem os mesmos desejos que o homem. A gente tem a mesma vontade. E se calhar a gente consegue ter muito mais orgasmo. Aliás, não, a gente consegue ter muito mais prazer do que o homem. Porque o nosso negócio é de abrir, o do homem é de levantar. E ao ser de abrir, as possibilidades são muito maiores. Então, ou seja, não tem que demonstrar vergonha. É um tabu ainda muito grande, entendeu, Joana? Que a gente tem que ir rompendo. E
E
para
também
romper isso.
fazes cursos para isto, não é? Estás
É,
tens
então a
aí
gente tem que.
mulheres com
A gente tem,
atitude também no sexo, não é?
a gente tem que empoderar essas mulheres para que elas realmente tenham atitude nesse sentido. Só que assim. Não é todas que vão conseguir. E para que elas tenham essa autonomia, tenham esse poder, elas primeiro têm que se amar, elas têm que ter autoestima, elas têm que saber que não é nada ruim, né? Então a gente pode muito fazer isso. Você é um exemplo, é uma grande comunicadora, você está no meio de comunicação e você está falando abertamente sobre isso. E é legal, e você fala mesmo também nas suas redes, você joga duro, como a gente fala. E é bom porque serve de exemplo. Né? Tipo assim, poxa, se Joana pode, se a Aline está aqui falando, pode, cara, eu vou poder também. Então, não tem
Claro.
que,
É
né?
deixar-nos de merdas e acreditem que quem estou a partir do princípio que nestas pessoas que me estão a ver há de haver algumas mulheres que não se sentem tão confortáveis em tomar iniciativa. O tomar iniciativa não significa que depois tenham de ser ultra dominadoras no sexo. Isto não quer dizer que é tomar iniciativa
Não.
e vou pôr a boca e estou já a levar, não é isso? É mesmo dar a entender, ser mais claro, é ser dar um
Exato.
sinal, não é?
É, e há uma coisa muito interessante também, né? Há uma questão cultural. Por exemplo, aí em Portugal, quando eu estava fazendo os atendimentos no consultório, eu tinha muitas clientes angolanas, moçambicanas e portuguesas, né? Muito, eu tinha mais esse ciclo. Brasileira, eu atendia muito mais online. Então, aí o que que elas chegavam? Elas chegavam com autoestima muito baixa, querendo se soltar como mulher, aprender a sensualidade, olha só, Joana, aprender a ser mais sensual para poder tomar atitude com os parceiros, né? Porque a relação já estava desequilibrada e os homens estavam reclamando daquela mulher que tinha em casa. Ou seja,
Também
ainda
chatos, meu. O que é isto? Reclamar?
reclama,
Vamos
meu filho.
passear.
Não, e fora o índice de violência que eu pegava no consultório, era altíssimo. As mulheres chegavam todas com tapa na cara, ai, era muito louco, eu
Epá, mas
chorava.
desculpa, temos que começar a perceber que a falta de vontade de ter sexo ou a falta de iniciativa não se deve só a uma vontade, não é? É um conjunto de coisas, de saúde mental, de autoestima, como tu estás a dizer. Portanto, não venham com coisas do nunca mais quiseste, não. Se a pessoa
Pois
está
é.
desempregada, se está triste, o problema não é connosco, não podemos levar a peito, caramba.
Não é. Exatamente. Só que acontece ao contrário. Aí você vai respingar na violência. Aí entra no consultório as mulheres todas, cheias de roxo no rosto, e aí vai. É uma complicação. Mas assim, o que eu quero alertar aqui é que todas as mulheres podem, entendeu, Joana? Agora, para começar a tomar essa atitude de fazer, você precisa romper as crenças limitantes que estão aqui. Ou seja, trabalhar sua saúde mental. A gente precisa romper crenças que são crenças que estão lá na sua infância, são crenças religiosas, são crenças culturais que você carrega. Então, vamos fazer um exercício básico aqui, especificamente com as mulheres que estão vindo. Os homens podem fazer também, mas vamos para a mulher, que é o seguinte: pense qual é a frase que você fala muito, fala mais para você. Por exemplo, ai, eu não sou boa o suficiente, Aline, eu acho que eu sou feia. Ai, Aline, meu marido não me ama, meu namorado não me ama o suficiente. Ai, eu não me acho linda. Ai, eu sou
Ok.
muito gorda, minha barriga. Isso
Ah,
tudo que
no meu
você
caso é
repete.
esse. No meu caso é
É,
esse.
então, o que você repete para você é uma crença que você está criando. Então, a gente precisa romper essa crença, ressignificar essa crença, trabalhar a reprogramação mental dessa crença, para que você se torne realmente uma mulher de atitude e achar que tudo pode. Eu tenho um mantra que eu utilizo com minhas alunas, Joana, que é: eu sou sexy, eu sou linda, eu sou poderosa. Né? Então, eu sou sexy, eu sou linda, eu sou poderosa. Você vai olhar no espelho, né? Você vai olhar
Com o
no espelho todos
corpo,
os
posição
dias,
de superpoder, né?
faça a posição. Você sabe que tem essa posição, né? Que é a posição de você pôr a mão aqui. Isso, Joana. Aí você para a posição e fala: eu sou sexy, eu sou linda, eu sou poderosa.
Ok.
Cientificamente, isso tem uma explicação, que é quando você faz essa pose, você está ativando testosterona, e nós mulheres que somos baixíssimas. Então, você está aumentando em 80% o nível de testosterona e diminuindo 20% do cortisol.
Ah, é que
Só fazendo.
nós temos as peixeiras cá em Portugal, que é um estereótipo que nós temos da mulher que vende peixe. Está sempre assim, amiga, anda cá a comprar o robalo. Se calhar eles fazem isto também para aumentar a testosterona. Ai, anda com o peixe aqui. Está bem, está bem. Certo, desculpa interromper. 80% é testosterona, sim.
Aí quando você faz essa posição, você aumenta 80% da testosterona, diminui 20% o cortisol, te dá mais motivação, energia e mais poder. Por isso
Vou
que
dar
a
assim
mulher.
o dia todo, Aline.
Mas você tem que fazer isso durante 2 minutos por dia. Você fica assim, ó, 2 minutos por dia. Você já consegue.
Ok.
Porque a gente chama isso de posição da Mulher Maravilha, né? Porque a Mulher Maravilha ficava assim, tinha o poder, porque ela aumentava o nível de testosterona dela todos os dias, entendeu? Então, é muito interessante para a gente começar a ter poder e vai. E aí, Joana, eu
Isso é
criei.
programação neurolinguística, não é? Isso tem a ver?
Exatamente.
Ok.
Exatamente. Aí você faz isso e você faz a repetição das palavras, né? Todo mundo conhece, eu acho que boa parte conhece o Tony Robbins.
Sim.
E o Tony Robbins trabalha muito com a neurociências e com isso, repetição das palavras. Por isso que eu criei o mantra: eu sou sexy, eu sou linda e poderosa. Então, quando você alia, coloca aqui. E você fala, eu sou sexy, eu sou linda e eu sou poderosa, e vai repetindo, repetindo, o seu inconsciente começa a acreditar que aquilo é verdade. E aí vai produzir muito mais neurotransmissores. É muito interessante. Só que
Giro.
aí eu criei uma posição, que é a posição da mulher imparável, que é aliando essas duas e acrescentando a parte sensual da mulher. Eu falo
Então,
isso no meu.
ok.
É assim, ó, olha só, vou levantar aqui, ó. Eu falo isso no meu
Tá,
evento,
vou
o
fazer isso também.
É assim, ó. Você faz, ai meu Deus, eu tô de lingerie aqui embaixo.
Vai, ninguém vê.
Menina, botei uma blusa. Você faz, aí tem a Mulher Maravilha, é assim, né?
Certo?
Aí você faz a pose da mulher imparável, que é assim, você vai dar uma quebrada pro lado, botar a mão
Ok.
aqui do lado, descer essa e fazer uma carinha sensual, ó, carinha sensual, ó.
É ótimo.
É a pose da mulher imparável, porque mistura a questão da Mulher Maravilha com a questão da sensualidade da mulher do poder. Aí é isso, entendeu?
Ah, que fixe. Olha, ainda ontem estava a ler aqui uma coisa que. Olha, foi no livro da Patrícia, muito interessante, que ela diz que nós às vezes também temos uma baixa autoestima física por estarmos a olhar para o nosso corpo apenas com uma perspectiva estética, que nos devemos lembrar mais vezes da perspectiva funcional do corpo. Claro que não, pronto, nem sempre tudo funciona bem, mas que às vezes é sintomático de outras coisas e temos de prestar atenção à nossa saúde, mas que também seria interessante olharmos ao espelho e pensar, e estas pernas que me permitem andar e correr, e estas costas que não sei o quê, ou seja, lembrarmos que o corpo não tem só a perspectiva estética, não é? Que é para estarmos gratas por ele.
É isso, você tem que ser gratidão, você tem que agradecer aquilo que você tem. E isso vai reforçando o seu poder interior. Isso é muito importante, concordo plenamente. Você tem que agradecer mesmo. Eu faço esse exercício da gratidão, não só com isso, com o corpo, mas com tudo. Até com minha cama, eu acordo, meu Deus, olha, eu sou grata por ter uma cama para dormir, que acolhe o meu corpo, entendeu? Então é isso, você tem que agradecer imensamente. Eu, por exemplo, voltando a essa questão da menstruação, como eu não estou apta a menstruar, toda vez que eu menstruo, eu agradeço a minha menstruação. Eu digo, ai, meu Deus, muito obrigada por menstruar, viu? Olha, muito obrigada. Sabe por quê? Porque eu tinha aversão, ódio mortal à menstruação. Então, eu estou reprogramando a minha mente para isso, para aceitar a menstruação. Então, eu falo, olha,
Certo.
meu corpo precisa disso. Muito obrigada pela minha menstruação. E aí, eu vou trabalhando. Hoje, eu já tenho uma ligação com a minha menstruação que é legal, entendeu? Já.
Já não odeia, já não a queres matar.
Não, não, não. Mas sabe por quê? Eu parecia menina, adolescente, Joana. Quando eu voltei a menstruar, melava tudo. Até hoje eu melo tudo, porque eu pareço criança. Criança
Aline.
menstruada.
Tens mesmo que falar
Amiga.
com a Patrícia. A Patrícia vai. Eu sei que tu já estás muito informada sobre isso. Eu vejo os teus stories, já faço chás para o teu
Já
útero,
faço
já
muito chá,
fazes
faço muito.
tratamento, fazes muitas coisas. Mas pronto, isso, olha, é muito interessante falares com ela. Entretanto, para quem nos esteja a ver e nos está a ouvir falar sobre o ciclo menstrual, fica a saber que não é suposto doer, a menstruação não é suposto doer, não é suposto termos qualquer problema físico quando menstruamos. Portanto, se doer, por favor, consultem um especialista, um médico, para saberem o que é que se passa convosco. Mesmo o próprio TPM, a Patrícia, afirma que o TPM não existe se nós estivermos bem e equilibradas na nossa vida. Ok? Que existe sim a ação das hormonas, mas se nós estivermos bem, se vocês repararem, há meses em que tem um TPM incrível e há meses em que não, é porque numas alturas nós estamos mais equilibradas e noutras alturas não e fica mais agudo. Aline, tu dás cursos para mulheres, dás cursos para homens, fazes atendimento, como é que é consultoria relacional, és terapeuta? Como é que, conta-me a quantidade de coisas a que nós podemos recorrer a ti para que tu nos ajudes. Porque eu gostava que mais pessoas tivessem consultas contigo, que eu acho que és super prática, és inteligente, és divertida e adoraria que mais pessoas perdessem a vergonha e falassem contigo.
E eu acho que o meu objetivo é isso mesmo, né? E principalmente ajudar o pessoal de Portugal, foi por isso que eu fui para aí, porque, nossa, eu tenho uma missão incrível aí, tenho que ajudar muita gente. E assim, eu, como você falou, eu tenho curso para homem, para mulher, mas é voltado mesmo para autoestima, para sexualidade, descobrimento do corpo. Então, assim, quem quiser, entra no meu site, procura lá, me manda direct, que aí eu explico melhor as coisas. Vai na minha página, tem muito conteúdo gratuito no meu YouTube, entendeu? Você já
tudo.
Começa.
Tu fartas, sabes que eu deixo. Vou confessar aqui uma coisa. Eu tenho uma saúde mental muito ténue, ou seja, tenho que estar mesmo muito equilibradinha, tenho mesmo de dormir muito bem e comer bem, porque senão pico. Eu tive que te deixar de seguir, porque tu trabalhas tanto e és tão criativa e fazes tantos posts e tantos cursos que eu sentia mal comigo própria. Então, assim, como é que ela consegue trabalhar tanto? E eu não. Então eu pensei, olha, adoro-te, Aline, mas vou deixar de seguir porque tu dás-me ansiedade, percebes? Mas tu tens uma equipa
para
trabalhar contigo.
Mas você trabalha muito também, viu? Eu fico vendo. E você também me causa uma coisa, porque você fica aí nas praias, passeando, abraçando, aí eu fico, meu Deus, ela pode fazer isso e eu não posso.
Sim, é equilibrado, mas teve de deixar de ser. Mas sigam a Aline, estejam atentos aos cursos, e mesmo sem se inscreverem nos cursos, a Aline dá dicas muito interessantes.
Tem um monte de coisas.
No Instagram.
Dá para aproveitar bem.
Apesar de ser o trabalho da Aline, ela quer verdadeiramente ajudar as pessoas e se sente-se. E tem todos os conteúdos, de tipo vibradores, a atingir o orgasmo, sexo anal, tem tudo. Diz a Aline.
Olha, e eu acho uma coisa, eu acho que quando passar essa pandemia, a gente tem que fazer um negócio junto, muito legal, que eu já estou na cabeça, viu?
Já estás a preparar, já preparaste tudo.
Amiga, pode deixar, que tu vai ver o que vai ser aí. Já
bora fazer um podcast só sobre sexo, bora.
A amiga, vai ser um negócio, vamos, você vai ver.
Ok, é só. Ok, olha, muito contente. Olha, Aline, muito obrigada por teres feito o direto. Vou pedir-te que não desgraves, que eu vou tentar sacar aqui no computador para depois publicar no meu. Eu depois digo-te quando tiver para poderes limpar aqui a cena. Um beijinho muito grande, está bem? Não desligues ainda, que eu tenho só de acabar, peraí.
Tá, eu vou deixar salvo e aí eu passo o link para você e fica salvo aí, não tem problema não, viu?
Obrigada, obrigada. A toda a gente que assistiu, muito obrigada por terem assistido a mais um Psicoterapia Live. Todas as semanas, à sexta-feira, falo ou com especialistas de saúde mental ou de saúde e bem-estar sobre saúde mental. E na semana seguinte costumo falar com pessoas que, tal como eu, tal como a Aline, mas sem necessariamente serem especialistas, sobre aquilo que nós sentimos, os nossos desafios e o nosso percurso de vida. Por isso, um beijinho muito grande e tenham um ótimo fim de semana. Beijinhos! Tchau, Aline! Obrigada! Tchau!
Peace!